Hoje o episódio vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque eu queria muito passar uma mensagem para vocês que eu pensei muito ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que esteja me ouvindo está passando por alguma coisa nesse momento. Algum problema, alguma dificuldade, alguma falta, alguma frustração, alguma insatisfação, seja consigo, com o mundo, ou com alguém em específico. E exatamente, gente, por ouvir tantas histórias toda semana, que eu sei que na vida de cada pessoa existe alguma dificuldade, algum sofrimento. Às vezes a gente se sente muito sozinho, muito desamparado ou pouco compreendido. Então é mais uma mensagem hoje de acolhimento, porque não estamos sozinhos nessa. Eu sei que o mundo não é um lugar fácil, não é um lugar justo e não é um lugar do qual do qual a gente se sinta sempre preparado para lidar com todas as nossas cobranças e necessidades. Independentemente da cara da vida da pessoa, né, do que tem ou do que não tem, vão existir questões. E por isso que muitas vezes a gente vê mensagens generalizadas em relação a isso, no sentido de que ah, não é exatamente a situação, e sim como a gente responde a ela e etc. Para que essas coisas cheguem, né? E mais pessoas possam se identificar. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes que eu queria trazer hoje em relação a isso, e que eu queria muito que ficasse com cada um que ouvir esse podcast, né? Esse áudio. Então, a primeira coisa é que não seja o teu pior inimigo, né? Porque muitas vezes quando a gente tá sofrendo, exatamente porque aquilo machuca ou porque a gente tá insatisfeito com algo, a gente fica duplamente, às vezes, machucado. Tanto pela situação, quanto pelo que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. E muitas vezes com isso a gente acaba indo contra nós mesmos. E a gente, às vezes, com isso, pega inúmeras situações do passado, do presente e projeta muitas no futuro, com muita dor, com muita emoção, com muita insatisfação. E isso faz com que a gente se sinta abalado, desanimado, para baixo. Então, cuidado, né, em não se acolher, não se ajudar, e muito menos de tentar, e muito mais não tentar juntar todas essas coisas na cabeça de uma só vez. Porque quando a gente fala, né, de dificuldades, de sofrimentos, a gente tem a tendência de pensar em como a gente está se sentindo ou como a gente gostaria de estar se sentindo. E tá tudo bem, mas isso é fácil de identificar. E às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu tô me sentindo triste, por exemplo. E isso traz para nós o reconhecimento da emoção é muito importante, mas e aí? O que que eu posso fazer em relação a isso? Porque é isso que vai trazer alguma diferença. Ah, mas eu não posso fazer nada. Então tá feito. Não tem nada que possa ser, né, feito. O que é raro, viu, gente? Normalmente tem algo que a gente possa fazer. Bom, o que eu posso fazer é muito difícil para mim. Tá, tem como eu quebrar isso em etapas mais fáceis? Ou fazer algo dentro disso que é difícil? Ou, ah, o que eu posso fazer não dá para ser agora. Então, ok, quando dá para ser? De que forma que dá para ser? Qual a importância disso para mim? Então, é a gente se colocar por cima da situação e não por baixo dela. A gente não esquecer, né? Segundo ponto, a gente não esquecer que nós somos todos seres humanos. As comparações, as redes sociais, esse mundo que a gente idealiza e que a gente busca, isso faz com que às vezes a gente sinta que tem gente que tá melhor, que tem gente que é melhor, tem gente que isso, que aquilo. E a gente nem sabe quais são os problemas da vida daquela pessoa. Ou quando às vezes a gente sabe, a gente interpreta pela nossa lente, ou vê isso de acordo com o que a gente percebe, ou com o que o outro mostra. Então, estamos todos na mesma no que diz respeito a sermos seres humanos. Terceiro ponto que eu acho que é importante é muito utópico, muito ilusório a gente querer uma vida perfeita. E eu vejo as pessoas constantemente buscando chegar nesse patamar de vida em que elas julgam serem o patamar ideal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer hoje, isso não vai acontecer amanhã, isso não vai acontecer depois de amanhã. A gente troca problemas, mas a gente cria recursos e ferramentas para ir respondendo a eles. Não existe um momento da nossa vida em que não vai haver algum problema. Mas a gente consegue ir ajustando isso para que a gente não esteja sempre em todos os momentos voltado para o problema, voltado para aquilo que falta, voltado para aquilo que tem como pendência. Se você buscar menos a vida perfeita, você vê mais possibilidades dentro da tua. Você acaba tendo menos sofrimentos com a mesma realidade. Senão, o sentimento de insatisfação, ele fica constantemente ali permeando o teu entorno. Então, cuidado para não lutar contra a tua própria vida, a sua própria história. Por mais que ela, às vezes, seja difícil ou esteja num momento difícil. Outra coisa, nenhum sofrimento é eterno. Então, ao longo da vida, que nem eu falei para vocês, a gente vai trocando de problemas. Mas nenhum sentimento, nenhuma emoção é permanente. Então, por mais que hoje talvez você esteja num dia ruim, amanhã vai ser diferente. Você pode estar num dia pior ou, às vezes, um pouco melhor. Mas a gente nunca se mantém na mesma questão. Os problemas, eles mudam. E por que é tão importante a gente perceber como a gente resolve esses problemas ou entender as ferramentas que a gente vai adquirindo e que a gente tem? Porque nos novos problemas, a gente vai usando isso ao nosso favor. Então, às vezes, coisas que numa época da nossa vida nos impactava tanto, depois deixa de impactar da mesma forma, né? As coisas que passam pelos nossos sentidos, elas têm algum impacto. Mas o quanto isso impacta, o quanto isso te mobiliza, isso varia muito. Tanto de acordo com a tua história, com o teu reconhecimento das tuas ferramentas e com a tua resposta em relação às situações. Uma coisa que eu já falei aqui, mas eu acho que pela mensagem que eu tô querendo passar é importante. Cuidado em ficar repetindo, eu sou desse jeito, ou eu sou assim, ou minha vida é assim. Né? Nada é permanente. Então, é muito importante a gente lembrar da fluidez das coisas, porque quanto mais a gente é rígido, quanto mais a gente tenta ser perfeccionista, controlador ou rígido com a nossa visão, menos controle, na verdade, a gente sente que a gente tem. Porque numa visão rígida, a gente, vamos pensar comigo, não tem flexibilidade. Então, a chance de frustração é muito maior. Quando você é flexível, quando você percebe a tua capacidade de adaptabilidade, as coisas, elas não te machucam tanto. Vamos pensar comigo, né? Uma escultura feita de massinha versus uma escultura feita de gesso. Se eu jogo uma coisa na de massinha, por mais que ela vá ter ficar amassada, ela não vai quebrar. A de gesso vai, ela é muito mais rígida. Conosco, tem similaridades nessa ideia. Então, é importante a gente ser o mais flexível possível. Outra coisa, tentar dar o peso certo para as situações. Eu vivi a minha vida inteira sendo uma pessoa rígida e perfeccionista, por isso que eu consigo até trazer essas coisas para vocês. E eu sempre fui muito dura com as coisas. Então, você tem horário, o horário é tal, eu tenho que seguir isso, não sei o quê. Isso me trazia uma ansiedade, uma angústia. E às vezes uma coisa que era pequena, uma situação que era pequena, se tornava gigantesca. Então eu ficava atrasada, aquilo estragava o meu dia, eu ficava extremamente mal-humorada. E eu via que, tipo, tava tudo bem, a situação tinha se resolvido, mas eu continuava me sentindo estressada porque eu tinha começado o meu dia daquela forma. Então, cuidado com o peso que a gente dá pra algumas coisas. Realmente estragou tudo? Realmente o seu dia, ele foi inteiramente prejudicado por aquilo? Né? Será que às vezes isso não acontece? Não basta a gente explicar ou pedir desculpa ou remanejar alguma coisa? Uma outra coisa, não tente carregar o mundo nas costas e nem abraçar o mundo com seus braços. É super importante a gente saber os nossos limites. Além de saber os nossos limites, tanto até onde as pessoas podem ir, quanto até onde a gente pode ir. Peça ajuda. Né? É importante, um peso dividido não é tão pesado. E saiba a tua rede de apoio, isso é fundamental. Porque às vezes tem pessoas que acabam realmente centralizando e colocando tudo pra si. E consequentemente, muitas vezes a gente não dá conta de tudo. Né? Eu vivo falando isso pros meus pacientes. Da gente escolher o que a gente vai conseguir fazer no dia. da gente saber o que que vai ter que ficar para depois, a gente saber o que que dá para ser delegado, o que que dá para ser postergado, o que dá para ser adiantado. Isso faz parte dessa flexibilidade, porque isso diz sobre tanto abraçar o mundo quanto carregar o mundo. E nessa hora, quando a gente tenta fazer essas duas coisas, a gente consequentemente começa a achar que tudo é culpa nossa. Então, dá alguma coisa errada, ah, a culpa foi minha, porque eu tava tentando fazer coisa demais e deu errado. Isso é importante porque às vezes a gente fica buscando um culpado para situações e a gente não percebe o que que levou a essa situação. Ah, tá, foi culpa sua. E aí? Qual o problema? Todo mundo já fez alguma coisa que se arrepende de ter feito daquela forma, todo mundo já errou. Então, de que adianta no nosso dia a dia, na nossa cabeça, ficar achando quem foi o culpado para situação, né? Entenda por que que a situação aconteceu, o que que levou a esse acontecimento e o que que pode ser feito de diferente numa outra situação. Isso vai te trazer muito mais ferramenta, porque isso é assumir autorresponsabilidade. E não é aquela culpa destrutiva, né? A gente sabe que tem tanto aquela culpa que machuca quanto assumir autorresponsabilidade, são coisas diferentes. Então, quando eu falo para vocês, seja mais seu amigo, também é nesse sentido. Uma coisa que eu tava até lendo num livro esses dias, e às vezes eu falo isso pros meus pacientes, e eu já devo ter trazido isso aqui em algum momento. Veja se o que você tá falando pra você mesmo, você falaria pra alguém. Veja se alguém te contasse que tá pensando, o que às vezes você pensa sobre você. O que que você falaria para essa pessoa? O que que você acharia disso? Cuidado para não ser o seu maior crítico, porque no final do dia, gente, a pessoa que mais pode atender às tuas necessidades e que pode melhor cuidar de você é você mesmo. Muitas vezes no processo de você conseguir cuidar das tuas necessidades e respeitar os seus limites, você vai desagradar pessoas. E tá tudo bem, porque da mesma forma que nós não somos agradados sempre, a gente não tem a responsabilidade de agradar as pessoas sempre. O que para algumas pessoas é muito doído e é muito difícil, mas é um trabalho que você pode ir fazendo aos poucos. Uma última coisa que eu acho que é importante, o maior remédio para angústia e para ansiedade é você enfrentar pequenos desafios que tenham a ver com essa ansiedade. Não precisa começar pela coisa mais desafiadora, mais difícil, mas ir enfrentando isso aos poucos é extremamente importante. Então, eu tenho, por exemplo, ansiedade de viajar. Então, eu não vou começar fazendo uma viagem para o Japão ou para a Austrália, mas eu posso começar fazendo uma viagem para algum lugar a 1 hora de São Paulo, por exemplo. Então, a gente sabe que na psicologia a gente tem técnicas em relação a isso. Mas isso é extremamente importante. Para a gente conseguir sair da nossa zona de conforto, a gente precisa criar para nós pequenos desafios. Não vou dizer para vocês que tem que ser diário, mas o mais frequente possível é muito importante, é muito positivo. A tua forma de experienciar o mundo, ela é única. Então também não espere que todo mundo vai entender e vai compreender algumas coisas que você sente ou que você fala. E isso muitas vezes não vai trazer para nós tudo aquilo que a gente espera. Ter pessoas próximas a nós que nos fazem bem é fundamental, mas isso não significa pessoas que vão resolver o problema para nós, ou que vão realmente atender todas as nossas necessidades, ou que vão estar ali a todo momento quando a gente precisar. Por isso que é tão importante a nossa relação conosco. Todas as pessoas, elas têm inseguranças, elas têm questões que as fazem mal. E o processo das pessoas, gente, ele não é linear. Então, cuidado em cobrar de você que o seu desenvolvimento, que o teu progresso, ele seja linear. Porque isso só vai gerar mais rigidez e frustração. Então, eu vejo muito isso na clínica. Então, tem dias que você vai estar melhor, que você vai conseguir fazer certas coisas, tem dias que não. Reconheça as pequenas conquistas. A gente tem a tendência também, muitas vezes, a esperar as grandes conquistas, os grandes momentos. Putz, que legal! Mas a gente não vive nisso. A maior parte do tempo da nossa vida não é nos grandes momentos ou não são com as grandes conquistas. Então, saber reconhecer os pequenos avanços, isso é fundamental para a gente continuar progredindo naquilo que é importante, continuar tendo sentido naquilo que a gente faz. Então, e o que eu digo de pequeno progresso, para cada pessoa, isso é extremamente variado, tá? O que é um progresso para você pode não ser para uma outra pessoa. Então, quem tem que fazer esse reconhecimento tem que ser você mesmo. E, gente, é isso. Assim, é uma mensagem verdadeira no sentido de não quero trazer para vocês uma ideia que vocês não consigam se identificar, né? Também tô tentando falar de uma forma mais geral para que mais pessoas consigam realmente se identificar com isso. E por último, eu queria trazer para vocês não esse tipo de ponto, mas coisas que a gente pode fazer para melhorar algumas coisas no nosso dia a dia. E aí eu tenho uma lista de algumas coisinhas que eu queria compartilhar. Primeira coisa, gente, eu vou falar da tríade mais importante quando a gente fala de saúde física e mental, que é com certeza exercício físico, sono e alimentação. Tem alguns livros até que estão trocando a palavra exercício físico por movimento. Para o nosso corpo, movimento é muito importante. Para o nosso cérebro, por exemplo, é super importante que a gente faça caminhada ou que a gente ande de bicicleta. Mais do que você fazer um exercício de uma alta intensidade, como uma corrida, uma musculação, se você não se sente bem num ambiente como uma academia, faz uma caminhada em algum lugar, né? Dá algumas voltas, ou no teu quarteirão, no teu prédio, ou em algum parque, alguma praça. Movimento é muito importante. Sono e alimentação, todo mundo já sabe, mas não daria para ficar de fora. É de extrema importância quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde física. Outro ponto, com certeza, são os lugares. Quando a gente mora num lugar há muito tempo, falo isso por mim, a gente costuma a fazer as coisas meio que do mesmo jeito. Se você está sentindo desânimo, frustração com a tua vida, com o teu entorno, tenta achar coisas diferentes, tenta achar lugares diferentes que talvez te tragam um bem-estar. Ah, Isa, eu tô cansada, eu sempre estudo em casa. Pega uma tarde, estuda num café, né? Pesquisa algum café próximo. Ah, Isa, eu tô cansada de sempre nos mesmos parques. Pesquisa parques diferentes, pesquisa museus diferentes. Assim, às vezes a gente nem vai nesses lugares na nossa cidade. Hoje em dia, com o TikTok, com o Instagram, a gente consegue achar esses lugares tão, de uma forma tão fácil. Então, procure lugares novos para também trazer uma inovação aí para o teu dia. Um outro ponto é conforto. Dentro da nossa rotina, às vezes a nossa rotina ela é muito corrida. Também falo isso por mim. Você trazer pequenos confortos é muito bacana. Isso torna momentos que você já teria que fazer muito mais prazerosos. Então, por exemplo, eu inclusive gosto de fazer isso, é deixar uma vela acesa no escritório, uma vela que tem algum cheiro que eu goste. Você pode fazer algum chá diferente à tarde. Você pode tomar banho com uma luz diferente no banheiro ou com uma música diferente. Então, pequenas coisas que você trouxer como conforto podem te trazer um prazer a mais. Não precisa de grandes inovações. Uma outra coisa, as relações. Gente, a gente tem que ter compromisso conosco. A gente se preocupa tanto com o compromisso que a gente tem com os outros. Tenha compromisso consigo mesmo. Às vezes, assim, em rotinas corridas, marque horário para um momento que seja o seu momento. Ah, Isa, mas eu tenho meia hora. Tá bom, se você tem esse compromisso com você, meia hora, faz aquela meia hora do jeito que você quiser. Pode ser assistindo uma série, pode ser lendo um capítulo de um livro, pode ser assistindo um vídeo que você queira assistir, pode ser você fazendo uma meditação, pode ser você olhando para a paisagem, tanto faz, não importa o que seja, mas é um momento que é teu. Para mim, esse momento costuma ser quando eu tô fazendo minha maquiagem, que é uma coisa que eu amo e me traz muito prazer. Momento com os outros. Tenha momento com as pessoas. Ah, Isa, mas não dá tempo. Então faça uma ligação, manda uma mensagem. Alguma coisa que te faça se sentir próximo a pessoas que você gosta, tá? Às vezes você vai ter que marcar isso como um compromisso também. E não seja hiperflexível, no sentido do quê? Ah, eu tinha marcado de fazer, por exemplo, uma massagem que eu tô precisando. E aí alguém vem e te pede um favor. Avalia esse favor, avalia esse pedido, avalia esse compromisso, antes de simplesmente se deixar de lado. E remarque, não cancele com você mesmo. Então, gente, cuide de você. Qualquer cuidado que você faça é cuidado, é um avanço, é uma diferença que você vai trazer para si. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.